Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Bom dia! Estamos chegando, bom dia, bom dia, bom dia! Coisa boa ter você aqui mais uma vez. Eu já te disse isso em algum programa? Não! É maravilhoso saber que você tá aqui com a gente. Já chega chegando, já chega de forma marcante nesse programa. youtube.com/NovoTempo Rádio. Você já deixa ali um lindo coraçãozinho pra gente. Quero ver, cadê os coraçõezinhos chegando? Pra gente é muito importante você chegar chegando, colocando um coração, um emoji, ok, pra gente, pra que a gente possa movimentar o YouTube, o nosso programa, e aí o YouTube vai entregar pra mais pessoas na primeira página dela. Legal, não é? E olha o assunto de hoje. Hoje, Rose Andrade, Grazi Donato, Raul Souza, nós vamos entrevistar a nossa hematologista, já já eu apresento, sobre saúde sanguínea. Gente, que assunto legal! O que o sangue nos revela? Quais as informações a gente obtém através de um exame de sangue? Você vai amar o programa de hoje, vai ficar mais sabido ainda nesse assunto. Eu fico te esperando aqui. Então já chega no YouTube, já chega chegando, que tem pergunta para você do YouTube e para você que está participando pelo radinho. Você pode mandar através do 12981510081 a sua resposta. Com que frequência você costuma fazer exame de sangue? Pergunta para o pessoal do YouTube e pergunta para o pessoal que vai participar pelo WhatsApp 12981510081. 12981510081. Fico te esperando. Deixa eu passar uns dados para você, já que a gente vai falar sobre a saúde do sangue, saúde sanguínea. Um levantamento revelou que apenas 20%, presta atenção nesse dado aqui, ó, 20% dos brasileiros mais instruídos não sabem qual é o tipo sanguíneo. Entre as pessoas com nível escolar mais baixo, esse número sobe para 50%. E além disso, dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 14 em cada 1.000 brasileiros, ó, 14 em cada 1.000, são doadores de sangue regulares, eles doam regularmente. É uma diferença bem grande, não é? É, 14, ok. Isso aí, são dados através do SUS, no caso, né? Isso significa que apenas 1,4% da população doa sangue regularmente. E essas informações têm o sangue como ponto em comum, não é? Então, tanto a doação de sangue como o conhecimento do tipo sanguíneo, eles são muito importantes, são pontos importantes. E a gente precisa refletir sobre isso. No programa de hoje, a gente vai conhecer os caminhos e garantir aí um corpo mais saudável através do cuidado com o sangue. Então, responde pra gente, com que frequência você costuma fazer exames de sangue? Anualmente, de 6 meses, não sei como é que é a sua frequência, a cada 2 anos, conta pra gente. Depois a gente vai descobrir com que frequência seria o ideal que nós fizéssemos o exame de sangue. Eu fico te esperando. Deixa eu chamar a Grazi. Oi, Grazi. Bom dia, bom dia, bom dia.
Oi, Rose, bom dia.
Você
que
tá
maravilha.
Bem?
Eu tô ótima, graças a Deus. E você?
Ah, eu tô sempre ótima nesse programa, gente.
Que
é difícil.
Bom.
A gente aprende, a gente se diverte, a gente encontra. Aqui é ponto de encontro dos amigos, né, Grazi?
Verdade, Rose, verdade. Você tava fazendo essa pergunta, Rose. Eu faço exames de sangue 2 vezes por ano.
Sim, sim.
Pra acompanhar. Ver como tá.
Uhum,
legal, importante, né? É importante. Vamos aprender sobre isso hoje.
Vamos aprender sobre isso hoje. Você falou um verbo que eu gosto muito, que é aprender, né? Eu gosto muito de aprender. E eu sei que as meninas que te seguem, que fazem parte da sua mentoria, elas aprendem a cada encontro algo que é prático para a vida delas durante a semana ali, enfim. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer para você, dona Grazi Donato, qual que você acha, você considera a parte mais bonita e a mais desafiadora? São duas respostas aí. Qual é a parte da sua mentoria, de acompanhar a transformação das pessoas? A parte mais bonita e a mais desafiadora?
Rose, nossa, difícil mesmo. Mas assim, a parte mais bonita, eu acredito que seja a troca, sabe?
Sim.
A gente ali se reúne e conversa, assim, os mais diversos assuntos. Cada um demonstra a sua vulnerabilidade. Inclusive, eu e a Manu também, né? A gente fala se a semana foi difícil, se a gente não tá bem. Uhum. Essa semana faleceu a mãe de uma mentorada nossa. Aqui, então, a gente sempre tá ali acolhendo, conversando. Eu acho que essa é a parte mais bonita, sabe? A troca, porque o conhecimento, ele é muito importante. Mas hoje, assim, essa troca mesmo, conversa, ouvir, se importar com o outro, é algo que às vezes vai ficando de lado, sabe? Então, ali é um ambiente muito propício para isso. As meninas se sentem muito à vontade para falar tudo, assim. Então, isso é muito legal. Sabe, Rose? Isso é maravilhoso. Agora, Rose, o mais desafiador é realmente, assim... Eu acredito que o mais desafiador é colocar em prática. Às vezes, a gente vai, aprende, conversa e tal. E aí, colocar em prática é o desafio. Porque daí a pessoa vai estar sozinha, né? Para colocar em prática, às vezes, demora um pouquinho mais. Por isso que a gente faz uma mentoria estendida, de 1 ano. Sim. Elas poderiam aprender em 3 meses. Uhum. Mas em 3 meses, provavelmente, elas não conseguiriam estabelecer um hábito. Sim. Então, 1 ano, elas conseguem colocar em prática, cair, levantar e tal, e aprender, né, durante 1 ano, a ser algo que realmente vai se sustentar pro resto da vida. Então, acho que é isso.
É verdade. Às vezes, antes da grande mudança, a gente precisa fazer pequenas mudanças que, na verdade, sim, não são tão simples, não é? A gente sabe que mudar, assim, olha, exige a mudança da mentalidade, exige o esforço mesmo, a tentativa, não é? Que legal ter a sua mentoria para acompanhar esse processo, o Grazi.
Sim, Rose. E um aprendizado muito grande é, até quando cair, você pode continuar. Tem muita gente que cai e desiste.
É.
Ali é um ambiente para você, não deu certo, mas agora eu ainda consigo continuar e fazer de novo.
Legal.
Então, para quem quiser, né, as meninas que quiserem estar nesse ambiente de fortalecimento, de crescimento, @GraziDonato é meu Instagram, tem o link ali do WhatsApp, ou me chama no direct pra gente conversar sobre a mentoria FEM.
Obrigada, Grazi, bem-vinda. Bem-vindo, Raul, tudo bem com você? Bom dia.
Tudo bem, Rose, bom dia, bom dia. Vamos aprender mais um pouco.
Estamos juntos mais uma vez. É tão bom quanto estamos nós três aqui juntinhos. Eu gosto muito. Agora, Raul, essa coisa de estar junto é legal também nas mentorias, porque estar junto é uma força, é um incentivo, uma motivação a mais. Quero que você responda a mesma pergunta que eu fiz para a Grazi. Você vendo ali a cada semana, a cada mês, a transformação das pessoas, o que é mais bonito e o que é mais desafiador no seu caso?
Eu acho que o mais bonito são os resultados, né, mesmo das pessoas, assim, os testemunhos. É a parte que eu mais gosto, é a parte mais bonita e é o porquê elas estão lá, né? Ontem eu mencionei o caso aqui de uma mentorada, né, que se curou de acho que umas 10 doenças, né? Eu mencionei pelo menos aí que ela se curou. Então, quando a gente vê essa transformação, né, vê a pessoa realmente emagrecendo, não é mais diabética, o fígado não tá mais gorduroso, enfim, todas as doenças que elas vêm buscar, isso é o mais gostoso, né, de ver, é a parte melhor, com certeza. E o mais desafiador, Rose, eu acredito que seja fazer as pessoas, ou ajudar as pessoas a acreditar que é possível a mudança, né? Então, porque muitas vezes as pessoas, elas não acreditam. Não, isso não é pra mim. Não, eu já tentei de tudo. Não, eu já... Aí, ó, tá vendo? Eu caí, né? Como a Grazi mencionou, agora é isso. Ah, agora eu vou ficar aqui, né? Então, fazer as pessoas enxergarem que a vida é um processo e que é cair, levantar e que é possível, talvez seja o mais desafiador. Mas totalmente possível, apesar de desafiador.
Sim, é verdade, Raul. Que coisa boa. Deixa seu contato, então, para o pessoal participar desse projeto, que é ajudar as pessoas a chegarem no peso ideal, não é? Para ter mais saúde, para viver melhor.
Rose. É isso mesmo. Se você aí quer emagrecer, quer eliminar esses quilinhos, quer recuperar a energia, recuperar a sua autoestima, emagrecer 10 quilos até o Natal, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita, a gente vai conversar, vai te entender. E lá vamos apresentar os planos, que aí sim são pagos. E você vai poder escolher se quer seguir com a gente ou não. Mas de lá você já vai sair com um plano para você. leisdoemagrecimento.com.br.
Legal, muito bom. Obrigada, Raul. Obrigada. Ela voltou, minha gente. A gente tava com saudade dela. Doutora Lorena Stork, hematologista, mais uma vez aqui com a gente. Tava sumida, hein, doutora? Bem-vinda.
Oi, Rose. Oi, Grazi. Oi, Raul. Oi para todos os nossos ouvintes. Menina, eu tava de licença maternidade estendida.
Por um bom motivo, viu, gente? Que ela não tá aparecendo por aqui. Que coisa. Muita saúde pro seu bebê, hein? Muita saúde. Ele tá quantos meses, doutora?
Ele tá com 5 meses. É o último. Não, não quero competir mais.
Você tá
com ninguém.
Você tá competindo com alguém
não,
aqui
não,
nesse
eu
programa?
Acho que eu empatei. Acho que eu empatei com o Raul. Tu tem 3, né, Raul?
3? Aê.
Eu também já fechei. Meu marido fechou. Todo mundo tá.
Tá tudo bem resolvido com o número 3, não é? Com
tá
o terceiro.
Muito certo. 3 noras é o suficiente na minha vida.
É, Raul, verdade. Você já tinha pensado nisso, Raul?
Não tinha pensado, não.
Olha, eu durmo e acordo. Pensando nisso, esse é o maior motivacional das minhas orações do Senhor agora.
Você sabe que eu fiz uma promessa pra Deus, Lorena. Eu vou oferecer em sacrifício o primeiro namorado da minha filha.
Que horror! Gente, corta! Corta essa conversa
eu
do Raul.
Eu quero ver se ele gostar do rapaz. Aí,
aí vai ficar, vai virar o quarto filho, aí. Quinto filho, né?
Exatamente.
O caso,
estamos,
né?
Esperando os candidatos.
Muito bem. Doutora, deixa seu contato para que a nossa turma aí de ouvintes possa começar a segui-la.
Bom, eu aproveito, né, o programa para convidar todos os ouvintes a me acompanharem no Instagram. É @lorena.stoche.hematologia. Uhum. É, lá eu compartilho conteúdo educativo sobre hematologia, saúde, de forma leve e prática. E hoje tem um presente especial para os ouvintes, viu, Rose? É, no meu perfil tem um e-book gratuito sobre interpretação de hemograma. A gente vai conversar hoje sobre saúde do sangue. Então, quem tiver um pouco mais de interesse, ele foi feito para profissionais da saúde, mas se os ouvintes tiverem interesse e curiosidade, também podem acessar e obter gratuitamente.
Que legal, gente. Então, vamos lá. O contato dela é @lorena.stoche, com CH, não é isso? CH. Ponto hematologia. Então, Storche, com CH. Mas a gente fala Storque, né, na pronúncia, não é, doutora? Ou você prefere Storque?
Menina, não, eu prefiro Storque. Mas um dia, meu marido inventou de conversar com um alemão, que acabou com toda a minha ilusão de pronúncia e disse que fala Storche.
Storche, tá agora... bom. Como que você prefere? Como é que eu falo?
Eu prefiro Storque, né?
Storque.
Mas...
Storche, você escolhe então, querido ouvinte. Obrigada, doutora. Vamos lá, Danilo Sena passando por aqui. Ele é bom. Me responde, você faz exames de sangue com que frequência? Tô te esperando no 12981510081.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Danilo Senna, ele é bom. Você conferiu aqui na Rádio Novo Tempo. Bonita canção, não é? Aí você pede durante o nosso pediu tocou. Vamos lá, participando com a gente aqui, a Maria Helena, ela é do Ceará, acompanhando a programação, diz que faz uma vez por ano. Quem mais passa por aqui? Tem mais pessoas passando por aqui? Opa, mais uma, bom dia, Rose. Vou confessar que não gosto de ficar caçando doença, não, viu? Faz muito tempo que eu não faço um check-up. Eli, que bom que você tá aqui com a gente, continua no programa, para você saber da importância, não é? Da importância. Não é necessariamente a gente tá caçando doença, né? É que a doença pode achar a gente depois. Ela acha a gente depois, não é? Ô, Grazi, duas participações hoje aí com você e duas com o Raul.
Tá bom, Rose. A Clemilda fala aqui, ó, bom dia, meus amores, tenho 72 anos e faço exame de 2 em 2 meses, PCR, porque eu tenho artrite reumatoide desde os 18 anos. Ela é de Vitória, Espírito Santo. Seja bem-vinda, minha querida. E a Geralda fala aqui, ó, eu faço 2 vezes por ano, sou acompanhada pelo cardiologista geriatra. Muito bom, gente, que exemplo vocês.
É, tá aí, olha, em dia, o pessoal tá em dia aqui, hein, Raul? É.
Muito bom, muito bom. A Clemilda fala... Ah, não, essa aqui eu já leu. Desculpe, vamos lá. Suzete, bom dia, seus lindos. Fiz bariátrica e por esse motivo faço 2 a 3 vezes no ano. Sim. Quero saber porque tem alguns exames que precisa fazer em jejum e outros não.
Verdade.
Então vamos saber aqui.
Vamos lá,
e
gente.
E o Richard fala, bom dia, eu faço anualmente o exame de sangue. Então vamos lá.
Bora, então vamos muito entender. Bem. Vamos começar do começo. É uma questão que eu acho que eu nunca parei para refletir, para pensar. Eu acho que os ouvintes também nunca. Vamos entender o sangue. Onde que ele é produzido? Do que ele é composto, doutora?
Rose, o sangue, ele é produzido dentro dos nossos ossos. Então, a gente tem a fábrica do sangue, que é chamada de medula óssea. Então, ele é formado por glóbulos vermelhos, que são as hemácias, a célula que ajuda no transporte de oxigênio para os tecidos, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, que são os soldados do nosso corpo. Eles vão nos defender de diversas infecções diferentes. E as plaquetas, que vão ajudar a gente na coagulação. Fora os 3 agentes, que são agentes que inclusive a gente estuda no hemograma, a gente tem o plasma. E é no plasma, que é a parte líquida, onde circulam proteínas, hormônios e vários nutrientes.
Que interessante, a gente aqui no estúdio olhou um para o outro, assim, a gente faltou nessa aula, acho que de biologia, não é? Faltamos essa aula que é produzido no sangue. É,
tem gente que pensou assim, acho que eu tenho uma televisão desse negócio aí.
eu não aguento, Raul. Aí, Grazi, não é? O pessoal aqui no estúdio ficou assim meio surpreso no osso, nós faltamos nessa aula.
Ah, verdade. A Regina fala aqui, bom dia, Deus abençoe. É, eu faço 1 vez por ano, porque não tenho nenhuma condição que precisa de acompanhamento. Aí ela fala que quando ela trabalhava em laboratório, ela fazia a cada 6 meses. Agora, Lorena, quais são as principais funções do sangue, então, no nosso organismo?
Então, o sangue, como eu expliquei, que é constituído, né, pelos 4 elementos... Um dos principais são as hemácias, que é para auxiliar no transporte de oxigênio e também dos nutrientes e levar os hormônios, remover toxinas, defender o nosso organismo, né? Então, o que compõe o nosso sangue faz a gente entender melhor quais as funções dele para a nossa vida. Mas o nosso sangue também ajuda no controle de temperatura, do pH do corpo. Então, ele é literalmente assim, um sistema de transporte e vigilância do nosso organismo.
Joia!
Ah, beleza, doutora. Tem pessoas que possuem os tipos sanguíneos, né? O mais, O menos, A mais. Eu sou A mais, pelo menos no sangue eu tirei nota máxima.
E por aí, mais conhecido como O negativo, O positivo, né?
O positivo, obrigado, Rose. Agora, como que é definido esses tipos sanguíneos, doutora?
Então, eu vou tentar explicar de um jeito bem simples, né? Porque é um assunto bem complexo, acredite ou não, mas assim, ele é definido através de marcadores genéticos que herdamos dos nossos pais. Então, o mais conhecido é o sistema ABO, né? Como o Raul já falou, ele é do grupo A. A, né, Raul? Então, assim, fora o grupo fora o grupo que o Raul pertence, eu também tenho o grupo B, o grupo AB e o grupo O. Isso é um sistema chamado sistema ABO. Mas, como o Raul mesmo falou, ele é A positivo. E aí a gente tem um outro sistema, que é o sistema RH, que pode ser positivo ou negativo. Então, essa combinação vai determinar se a pessoa é, por exemplo, A positivo, O positivo. Eu, no caso, sou B positivo. Então, isso a gente herda, né, dos nossos pais. E ele é importante porque vai ajudar quando a gente vai precisar de alguma transfusão de sangue ou até mesmo, em alguns casos, nas gestações. Mas, apesar da gente falar sobre esses grupos que todos conhecem, é importante a gente lembrar que não existe só o ABO e o RH, tá? Então, juntos, eles fazem 8 tipos dos principais. Mas, fora isso, a gente tem pelo menos uns 40 identificados. Então, eles não são tão mencionados porque não são tão conhecidos, mas eles também possuem sua importância.
Gente, eu não sabia disso também, não. Tô descobrindo um monte de coisa. É uma aula. Acho que eu tinha que ter trazido aqui um caderno pra gente poder anotar essas informações. Agora, uma pergunta que não quer calar, doutora Lorena. Fazendo ali um simples hemograma anual ali. Vamos agendar, né, para a próxima data disponível ali o nosso hemograma. O que que o sangue é capaz de revelar sobre o estado geral da nossa saúde num hemograma?
Rose, eu sou muito suspeita, porque a minha tese de mestrado foi sobre hemograma. Então, assim, eu vou dizer que o hemograma, ele é muito simples, mas ele é também extremamente completo, né? Ele mostra se o paciente tem anemia, ele sugere, dependendo das alterações, o tipo de anemia que a gente deve investigar, se o paciente tem infecção, quadros alérgicos, até parasitose intestinal, a gente pode presumir pelo hemograma, né? Quadros de inflamações, alterações em plaquetas e até doenças mais sérias, como, por exemplo, as leucemias, existem marcadores no hemograma que pode sugerir uma necessidade de uma investigação, né, mais centrada nessas hipóteses.
Tá vendo como é que é importante fazer o hemograma? Aí, tá vendo?
Muito bom, muito bom. Agora, doutora, durante episódios de sangramento, parece que tem pessoas que perdem mais sangue do que outras. Isso de fato acontece? E se sim, quais são os fatores que determinam essa situação?
Isso realmente acontece, né? Geralmente a gente vê mais menção nas mulheres, porque as mulheres, elas têm um motivo para a perda de sangue mensal, né? Mas também pode estar relacionado a distúrbios de coagulação, que são doenças que favorecem esse sangramento ou favorecem a trombose. Uso de medicamentos, então, antigamente, qualquer dor de cabeça, o pessoal tomava aquele AS, né, que era docinho. Mas a aspirina, ela também pode causar distúrbios de coagulação secundária ao seu uso, doenças no fígado e até mesmo a baixa de plaquetas, né, seja por um mecanismo imune ou não. A gente sabe que, por exemplo, na dengue, a gente pode ter plaquetas muito baixas, 5 mil, sendo que o valor de referência pede para mais de 150 mil. Então, assim, existem várias causas para as plaquetas baixarem, mas independente do tipo de sangramento ou dos valores desses itens no hemograma, é sempre importante uma investigação, né, para que seja constatado se aquilo é fisiológico ou não.
Beleza, doutora. Vou pegar esse gancho, então. Tem uma pergunta de ouvinte falando assim: gosto muito do programa Vida e Saúde. Hoje me chamou a atenção quando ouvi que falariam da saúde do sangue. Minha pergunta é: meu filho de 5 anos fez exame no início do mês e as plaquetas estão acima da referência, sendo 460 mil. A pediatra disse que é normal. Achei estranho por estar acima da referência. É isso mesmo, doutora?
Então, os valores de referência, eles servem para ajudar a gente a ver quando algo está com problema. Por exemplo, as plaquetas, elas são consideradas baixas quando estão menores do que 100 mil. Mas se a gente pega o valor de referência, no hemograma ela está tida como 150 mil. O mesmo acontece, para o valor a mais de plaqueta. Então, no hemograma, geralmente o valor de referência é 450 mil, mas até 500 mil a gente, de fato, não se preocupa. Se, por exemplo, a criança ela está com uma infecção em atividade, isso pode gerar uma resposta inflamatória sistêmica que desregule alguns itens do hemograma dela. Então, é muito importante, ela não precisa, a mãe, no caso, se preocupar agora com isso, mas é importante quando a criança estiver bem, daqui uns 2 meses, mais ou menos, fazer novamente um exame para acompanhar.
Ok, ok.
Beleza.
Mais uma, Lu, a gente vai para o intervalo. Vamos falar da revista? Vamos falar da revista. Pessoal, olha só, mais uma vez a gente quer oferecer a você o nosso presente. Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Ele vai falar sobre cavernas, nesse passeio que ele vai fazer, nessa aventura com Afonso, porque eles vão buscando artefatos. Artefatos, você sabe o que é artefatos? Vai aprender aqui, ó, na nossa revistinha. Então, buscando artefatos, ele passa por cavernas, ele passa pelo Egito, ele passa pelo deserto, ele visita Jerusalém, e aí seu filho vai visitando junto. Ele sabe aquela coisa da imaginação? Você está sentado, deitado na rede, no sofá, ali no seu quarto, e aí você vai só imaginando, imaginando, imaginando. Eu acho que seu filho, depois de ler essa revistinha, pode ser que ele pense assim, acho que eu vou ser um arqueólogo da Bíblia. Que coisa mais linda, não é? Pois é, venha participar dessa aventura de graça. Tem o camelo, o Caleb. Ele é meio atrapalhado, mas ele é tão legal, gente. Vocês vão gostar dele. Então peça a sua revista agora. Digita só tesouros, que o nosso sistema aqui já vai identificar que você pediu a revista do Dr. Rodrigo Silva. A distribuição é de graça. Digita tesouros, o tempo da gente tocar aqui, ó, passar o nosso intervalo, ter um intervalinho para tomar uma água e seguir a doutora Lorena. Já baixamos aqui, olha, durante o papo aqui, a gente estava baixando, na hora da música, baixamos lá o e-book dela. Quando voltar, a gente comenta sobre isso. Mantenha a sintonia, a gente volta já.
E saúde.
Ei, 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 oi, oi, já voltamos, a gente tá batendo papo aqui sobre saúde sanguínea, saúde do sangue, com a doutora Lorena Storch, e você não pode perder. Só lembrando que a gente conversou com a doutora Lorena, foi com ela mesma, não foi, ô Lu? Sobre exames de sangue, a gente tem esse programa guardadinho no YouTube, então faz uma temporada aí, faz como é que chama mesmo quando a gente faz uma, assiste um episódio após o outro, esqueci o nome? Maratona, isso, faz uma maratonada aí, olha, do nosso Vida e Saúde, e entre eles escolha esse programa, Exames de Sangue, youtube.com/NovoTempo Rádio. Só retomando aqui também que a doutora Lorena deixou disponível para os ouvintes da rádio um e-book de graça que ajuda ali a analisar exames no caso, o hemograma, não é isso, doutora? Opa!
Isso mesmo, Rose. Ele ajuda a gente a interpretar o hemograma.
Pois é, gente, vai lá, baixa. Eu baixei, a Lu já baixou também, e você já baixou o seu? Então é @lorena.storch, esse storch é com CH, tá bom? .hematologia, @lorena.storch, com CH, .hematologia. Já vai dar uma clareada aí, não é? Com certeza na mente, para a gente poder entender os exames. Doutora, retomando aqui, existem sinais no corpo, alguns sintomas no dia a dia, que pode indicar pra gente que alguma coisa não tá indo bem no sangue, ou não? É só mesmo com o exame específico?
Existe, Rose. A gente fala que o sangue, ele norteia o nosso organismo, e se alguma coisa tá errada, um momento ou outro ele vai gerar sintomas, né? Então, por exemplo, cansaço, fadiga, falta de ar ao praticar antes exercícios que você estava habituado, agora você já não consegue mais praticá-los de forma, né, como você fazia antes, palidez, tontura, sangramentos frequentes, manchas roxas, febre de repetição, aumento de ínguas pelo corpo, né, que são os linfonodos, isso tudo e muitas outras coisas, elas podem mostrar que há algum problema no organismo que deve ser investigado.
Ok.
Ok, doutora. Outra pergunta aqui é aquelas pessoas que falam, né, sobre os episódios de anemia porque o sangue é fraco. Existe mesmo essa questão, doutora, do sangue fraco, sangue forte, né?
Não, não existe, né? Então acaba sendo um mito popular mesmo. As pessoas chamam de sangue fraco quando a pessoa está com uma anemia. Então a pessoa tem anemia, o sangue dela está fraco. Mas assim, não é uma condição que a gente estabelece mesmo, acaba sendo um mito. Só que falam isso por quê? Porque diminui a quantidade de hemácias e, consequentemente, hemoglobina. E vamos lembrar que a hemoglobina, as hemácias, elas ajudam no transporte do oxigênio. Então, se eu não estou transportando oxigênio, eu vou ficar fraca. Então, vem meio que daí o sangue fraco. E o sangue forte, na verdade, é um sangue com boa oxigenação, né? Aquela pessoa que consegue fazer todas as atividades, que não fica cansado facilmente. Então, mas assim, acaba que é realmente um mito.
Beleza, doutora. E além da anemia, quais são outras doenças do sangue mais comuns na população brasileira e quais delas merecem assim mais atenção no dia a dia, já que a gente está conversando sobre essas doenças? E aliás, doutora, deixa eu fazer uma outra pergunta em cima dessa aí antes de responder essa. Que é assim, é correto a gente falar doenças do sangue ou o sangue está apenas mostrando uma doença que teoricamente não é dele, vai? Eu não sei se me fiz claro aqui.
Sim. Então, além da anemia, o que que é anemia? É uma alteração no exame de sangue chamado hemograma.
Tá.
Eu não digo que a anemia é uma doença, ela é uma alteração. Só que eu tenho que descobrir o que leva a essa alteração. Então, por isso que a gente fala que existe anemia por deficiência de ferro, anemia por deficiência de B12, de ácido fólico. Só que ela é como se fosse apenas mais um na história, como se fosse um capítulo. Porque por que está faltando B12 no organismo dessa pessoa? Então a gente precisa investigar qual é a doença que ela tem. Então ela tem um tipo de gastrite, ela tem H. pylori, ela fez cirurgia bariátrica. O que que leva a essa redução da B12? Então, já respondendo as duas juntas, né? Não é que existe doença no sangue, mas o
Tá.
sangue, ele reflete um
Ele
problema que está acontecendo
reflete o
no organismo.
perfeito. Tá.
Exato. E aí, por exemplo, um ouvinte falou da bariátrica, outro ouvinte falou que tem problema da tireoide. Isso tudo eu identifico através de exames de sangue.
Ele é um
Mas
espelho, né, do que está
ele é
acontecendo.
um espelho, ele reflete. Só que aí eu tenho que ir a fundo, porque eu estou vendo que ali tem um problema, mas o que está causando aquilo? Né?
Isso.
Então, o que está por dentro? Então, sempre, sempre precisa ser investigado. Mas fora isso, a anemia, que é de maior prevalência, né, em todo mundo, a gente tem problemas de plaquetas, que eu acho que até algum ouvinte escreveu algo do tipo, que teve já. Então, a gente tem plaquetas baixas, e podem ser por um quadro imune, como a plaquetopenia, trombocitopenia imune. A gente tem as leucemias, os linfomas, que são doenças, de fato, mais graves e que também podem aparecer. A gente tem hemocromatose, que é depósito de ferro no fígado. E aí a gente tem uma série de doenças extremamente importantes que pode ser diagnosticada.
Estão chegando aqui várias perguntas, doutora, sobre gravidez. Né? E temos algumas aqui. Vou fazer a primeira, que é da Andrea. Ela compartilha com a gente a experiência dela. Ela diz assim: olha, eu estava grávida, fiz o exame de tipagem sanguínea, é assim mesmo que fala, tipagem sanguínea,
Isso.
e deu tudo certo. Só que no final da gravidez, o meu bebê entrou em sofrimento fetal. Foram descobrir o meu subgrupo sanguíneo, que o meu subgrupo sanguíneo estava atacando o meu bebê. Ele tá bem, mas nunca ouvi falar essa coisa de subgrupo sanguíneo. Você pode explicar? Aí no caso dela, ela disse que ela é A positivo, o esposo é O positivo e o filhinho é O negativo.
Isso. É como se eu tivesse uma incompatibilidade sanguínea, Rose, porque é assim, ela é positiva. Lembra que eu expliquei lá no início do programa a questão do RH, né? Que o Raul é positivo, ele é A positivo. Então, igual essa ouvinte, ela é positivo. Se ela e o marido são positivos e o bebê é negativo, existe uma doença chamada eritroblastose fetal. Tá? Um nome super estranho, que é quando, mas ela acontece quando a mãe tem o fator RH negativo e o bebê herda do pai o fator RH positivo. não o contrário, tá? Então, por exemplo, se a gente fosse falar de receber sangue, pessoas do grupo O negativo podem receber sangue de todos os RH, positivo ou negativo. Então, é como se o bebê sendo negativo, não era para trazer sofrimento fetal. Então, a gente tem que entender melhor essas tipagens sanguíneas, tá? Porque o paciente O negativo, ele pode receber de qualquer pessoa, positivo, negativo, que tá tudo certo, o O negativo, que é o caso do bebê dela. Então, não era para ter nenhuma interferência. A eritrobastose fetal, que eu acredito que é a doença que ela quis mencionar, ela é quando a mãe tem o RH negativo e o bebê é do pai o positivo. Aí, na primeira gestação não dá problema, mas na segunda gestação tem que tomar como se fosse uma vacina para evitar que as células do corpo da mãe ataquem o sangue do bebê. Aí a gente teria que conversar melhor com essa ouvinte para entender se é a segunda gestação.
A minha esposa fez isso, teve que fazer isso.
É
Ela é B
interessante.
negativo. Não foi
Acho
boa
que é o.
aluna.
Ok, B negativo. E existia essa nota B negativo na escola, Raul? B negativo.
B
Eu
menos.
até falei com a Lu que a gente podia fazer mais para frente um programa sobre a gravidez e o sangue, porque tem chegado muitas perguntas aqui. Mais uma, vou pegar carona aí no comentário do Raul. A grávida diz assim: Bom dia, tenho sangue B negativo. E o meu esposo é O positivo. Então, o dela é B negativo e do esposo é O positivo. E estou grávida. Eu gostaria de saber se tenho ou não que tomar aquela vacina que muita gente diz que precisa. E é a minha primeira gestação. Se isso afeta o bebê em alguma coisa, porque a gente tem sangue diferente.
Sim, precisa, né? A vacina, ela é chamada de imunoglobulina anti-D. Ela é indicada sempre que a gestante tem o fator RH negativo, independente do tipo ABO, né? Independente se é A, B ou O, se tiver a chance do bebê ter RH positivo. Então, já que a mãe tem RH negativo, como a esposa do Raul, e o pai positivo, então a gente indica sim tomar essa vacina, que é a imunoglobulina anti-D.
Ok. E essa vacina tem que ser tomada quando, doutora?
Geralmente por volta da 28ª semana de gestação, que aí vai proteger o restante da gestação e o parto, se o bebê ele for RH positivo.
Ok.
Muito bom. Doutora, e tomar suplementos de ferro aí por conta própria, né? Já que a gente está falando de anemia, pode a pessoa entrar? Então vou tomar suplemento de ferro aqui para manter o meu sangue saudável. É indicado fazer isso?
Essa aí tu sabes a resposta, mas tu me pergunta porque eles querem saber, né?
É bom reforçar.
É bom reforçar. Não, gente, o ferro em excesso, ele pode ser tóxico, né? Assim como perguntaram do bicarbonato aí. Se eu não tenho deficiência de algo, pode ser tóxico ao meu organismo. Existem doenças por acúmulo de ferro, por exemplo. Né, pode danificar o fígado se eu tomar ferro em excesso. É claro que tem que ser uma quantidade bem grande, né? Mas o ideal é você fazer exames. E se houver deficiência, aí o médico vai, de fato, fazer a reposição do ferro. É importante ressaltar, recentemente saiu um artigo, né, da parte hematológica, que nem toda deficiência de ferro vem acompanhada de anemia. Então, é importante que, por mais que o hemograma ele seja um espelho, ele mostre muita coisa, mas às vezes eu vou ter que estudar o perfil do ferro para ver se aquele paciente possui ou não a deficiência. Eu não vou conseguir visualizar apenas pelo hemograma.
Perfeito, doutora. E estilo de vida, doutora? Como que o estilo de vida pode afetar a qualidade do sangue e também a circulação dele no corpo?
Então, o estilo de vida, ele traz consequências para a nossa vida toda, né? Como a gente sabe, vê regularmente aqui no programa, mas o sedentarismo, o tabagismo, o etilismo, a má alimentação, tudo isso pode influenciar, interferir na nossa circulação, na oxigenação e até na produção das células sanguíneas, né? Então, a atividade física, a alimentação equilibrada, elas vão melhorar diretamente a qualidade do nosso sangue.
Muito bom, muito bom. Olha, você estava falando aí do bicarbonato. Tem um monte de gente perguntando aqui, doutor. Então, eu vou ser obrigada a fazer. Vou escolher das centenas de perguntas que chegaram aqui. A pergunta do Éder: Tomar bicarbonato é bom mesmo para a saúde do sangue?
Não. Aí lá vão os nossos mitos, né? É, o bicarbonato de sódio, ele tem uma função, mas o nosso próprio organismo vai produzir naturalmente, tá? Então vamos pensar, é tipo como se fosse ferro. O bicarbonato ele serve para alcalinizar neutralizar os ácidos, né? Então no corpo humano ele tem uma função muito importante, que é regular e produzir o bicarbonato do sangue, o equilíbrio do pH, tá? Então a gente tem um negócio chamado pH, que ele tem que estar geralmente entre 7,35 a 7,45. Mas isso é feito de forma automática, natural, pelos nossos rins e também pelos pulmões. Então, quando eu tenho um equilíbrio no meu organismo, isso é feito de forma natural. Agora, se por algum motivo eu não tenho esse equilíbrio e eu preciso repor, aí já é algo mais patológico. Ou se eu tenho um problema no rim, que seja. Então, o bicarbonato ele não limpa o sangue, como é um mito popular, né? Ele nem alcaliniza o corpo, ele, pelo contrário, ele pode causar efeitos indesejáveis se introduzido de forma incorreta. Pode reter líquido, aumentar a pressão, dar náusea, distensão abdominal. A depender do quanto que você ingira, você vai acabar passando mais mal do que bem.
Muito
A
importante.
não ser que seja prescrito por um médico e em questões específicas.
Sim.
Boa, doutora. E ficar muitas horas sentado ou em pé sem se movimentar pode prejudicar a saúde do sangue?
Pode, sim. Né? Então, quando a gente fica parado por muito tempo, dificulta o retorno do sangue das pernas ao coração. É como se no nosso pé tivesse uma bombinha e ao pisar, a gente estimula essa bombinha a levar o sangue de volta para o coração. Então, pode causar, se ficar muito sentado, né, inchaço, varize, a depender de fatores individuais do paciente, pode até causar trombose. Então, o ideal é se levantar, se alongar, se movimentar um pouco a cada hora. Ah, vou fazer uma viagem de avião de 24 horas, vou lá para o outro lado. Então, é importante você ter esse mecanismo de se levantar, vai ao banheiro, ou se você tem fatores de risco de trombose, usar a meia que vai facilitar a circulação.
Legal, doutora. Doutora, e questões emocionais, né? Que a gente acha que tá na mente isso, né? Ansiedade, depressão, estresse. Isso impacta o sangue também?
A nossa mente é nosso guia, né? Então, influencia assim: o estresse crônico, a ansiedade, a depressão aumentam os hormônios inflamatórios, desnivela alguns hormônios, podem aumentar a pressão, até alterar a circulação sanguínea. Eu tenho pacientes que a gente já investigou problemas de coagulação, tem manchas roxas pelo corpo e essas manchas se intensificam em períodos de estresse. Então, nem tudo é patológico que eu vou enxergar em um exame específico, né? Eu tenho as doenças mentais, eu preciso estar bem com a minha cabeça para que a minha imunidade, minha coagulação, então o meu equilíbrio emocional, ele altera a minha saúde hematológica.
Muito bem, tem muitas participações aqui, o pessoal comentando sobre o exame de sangue. A Dina Assis diz: eu faço anualmente, em 2023 eu estava com anemia, inclusive. Então ela fez, teve ali o resultado, tratou, não é, Dina? Obrigada por compartilhar. Tem mais uma participação aqui da Lavínia. Melhor programa da rádio. Ah, Lavínia, você é uma fofa. Faço exame de.
Concordo.
Sabia que a Grazi ia fazer isso. Faço exames de 2 a 3 vezes por ano. Acompanho o cisto de tireoide. Ok, que bom que você está acompanhando. Tem aqui a pergunta da. Opa, será que eu perdi a pergunta aqui? Você apagou? Apagou? Eu subi. Cadê da Fernanda? Foi da Fernanda. É isso, a da Fernanda. Da Fernanda, essa mesma que eu tinha escolhido aqui. Fernanda diz assim: doutora, meu nome é Fernanda, faço exame de sangue todo mês, tenho lupus. E eu gostaria de saber se ela é doença no sangue.
O lúpus é uma doença reumatológica, tá? Então, ela pode refletir no sangue. Por exemplo, uma das características do lúpus é a presença de uma anemia hemolítica. Então, não é atípico a gente diagnosticar o lúpus e encaminhar para o reumatologista quando a paciente tem uma anemia e essa anemia é por hemólise, que é por autodestruição das células. Então, ela não é uma doença direta ao sangue, ela é uma doença autoimune, onde o próprio sistema imunológico, que na verdade deveria nos proteger, vai atacar algumas células, alguns tecidos do corpo, e aí pode afetar pele, articulação, rim, sangue e outros órgãos também.
Ok.
Doutora, além do que a gente falou aqui no programa, quais são os outros, né, principais mitos e verdades que envolvem aí a saúde sanguínea? Você deve saber vários, né?
Sim. Primeiro, o que dá mais medo nas pessoas, né? Anemia causa leucemia? Não. Não, anemia não causa leucemia. Só que é comum uma pessoa com leucemia nós identificarmos alterações ou na hemoglobina, que aí reflete uma anemia, ou na imunidade, ou nas plaquetas. Outro mito é comer fígado cura a anemia. Queria eu que fosse simples assim, né? É claro que o fígado ele é rico em ferro, mas vamos lembrar que eu tenho vários tipos de anemia, né? E eu tenho que contar com várias partes do meu corpo estando saudáveis para que eu tenha uma boa absorção do ferro com os alimentos. E aí eu já puxo o gatilho, todo vegetariano tem anemia? Eu duvido que o Raul tenha anemia. Então, assim, não, né? Por quê? Isso é um mito muito grande, porque a gente tem dois tipos de ferro, o ferro não M e o ferro M. O ferro M, ele vem das carnes, né? E o ferro não M dos vegetais. Só que o ferro não M, ele precisa de um estômago saudável para ser transformado, para ser transformado na sua forma absorvível. Então, por isso que as pessoas falam, não, o vegetariano ele vai ter anemia porque ele não come carne. Não, não é bem assim. Se ele tiver uma alimentação saudável, sim, ele não vai ter anemia, tá? Doar sangue faz bem, gente, faz super bem. Não vai acabar o seu sangue se você der um pouquinho dele para outras pessoas. Eu acho que esses são os principais. Senão eu poderia ficar falando um monte aqui, aí... eu vou acabar sendo cortada. Eu quero voltar ainda para esse programa, então tá bom.
A Rose corta mesmo, se falar demais.
Gente, minha fama não tá ficando muito boa nesse programa. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui pra gente encerrar, doutora, mas a gente só tem um minutinho porque já são 11h51, mas a gente não quer deixar de fazer essa pergunta. Quais são os alimentos que vão ajudar a gente a melhorar a saúde do sangue? Cita pra gente aí uns 3 ou 4.
Pronto, as leguminosas, né, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, eles são muito importantes. Verduras verdes escuras, elas ajudam muito, couve, espinafre. Agora, outros vegetais ricos em vitamina C, laranja, acerola, caju, morango, eles ajudam a absorver o ferro porque são ricos em vitamina C, né, e evitar aqueles que não nos fazem tão bem. Né? Principalmente junto das refeições, leite, chá preto, café, junto da refeição eles vão atrapalhar um pouco.
Eita, gente, olha, esse assunto de sangue rende, hein, as grávidas.
Fora também, por minha conta.
Ok, Raul.
Meu microfone ficou mudo.
Acabou o programa, que pena que acabou, porque é assunto, acho que tinha que ter a segunda rodada aí pra gente, não é? O segundo bloco, a segunda participação da doutora. Doutora Lorena Storch, hematologista, gente, busca lá, segue a doutora e pega lá de graça ela vai dando dicas de como a gente avaliar ali, né, olhar, ler o hemograma, não é isso? Muito legal. @lorena.storch com CH ponto hematologia. Doutora, muito obrigada, até a próxima.
Grazi, Raul, Rose, muito, muito obrigada. Espero voltar em breve. Acabou a licença maternidade. É um prazer sempre imenso estar aqui com vocês. E vão lá no meu Instagram, confiram um pouquinho, baixem o e-book. Tem outros também arquivos lá para serem baixados gratuitamente. E eu acho que é isso, né? A minha missão aqui é levar um pouquinho mais de saúde, de conhecimento para as pessoas, porque eu sempre falo que diagnóstico precoce salva vidas. E se você doar sangue, você pode salvar até 4 vidas em uma doação. Então, isso sirva, né, de estímulo para cada um doar um pouquinho mais para o outro.
Obrigada, doutora. Até a próxima. Raul, você tem 20 segundos.
Obrigado, doutora. Com certeza vai voltar. Senão a gente vai falar com a Lu ali. E eu vou deixar um verso bíblico que eu perdi agora. Aqui, ó, Hebreus 9:22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Para você que quer emagrecer, 10 quilos até o Natal, leisdeemagrecimento.com.br.
Últimos 20 segundos da Grazi.
Obrigada, doutor. É muito bom quando você vem. Volte sempre. Tá? Eu vou deixar um verso bíblico aqui. 1 João 1:7. O sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, @grazidonato. Beijo, beijo, gente. E até amanhã.
Até amanhã. Beijo, beijo, minha gente. Patrícia Mater vem chegando com NT Notícias aqui na programação da Rádio Novo Tempo. E sabe quem vem no nosso clubão hoje? Ralph Welton. Você não pode perder. Tudo de bom pra você. Até amanhã.